Vamos começar agora o podcast. Você que está em casa vendo isso aqui, já queria deixar um recado para você. Inscreva-se no canal, porque a maioria das pessoas que vê essa bosta não se inscreve. E aí é importante a inscrição. Outra coisa, estamos ao vivo, tem super chat também. Então, quem quiser mandar grana para nós, vamos ler as perguntas. E vocês aqui da plateia, no determinado momento, vamos abrir para vocês fazerem pergunta para quem vocês quiserem aqui. Então, vocês vão participar do bagulho. Então, sejam bem-vindos e começa agora o podcast.
Faz barulho, porra!
Vai!
Calma,
vai
barulho, bebê aqui!
Olha aqui, ó. Ela é filha do Juninho, ela já sabe.
Ó, você viu como tá a nossa netinha ali?
Eu acho que a área devia entrar no lugar do Juninho.
Queria aqui já chamar o nosso convidado especial para começar essa grande bobeira ao vivo. Ele que faz parte do segundo melhor grupo de comédia do Brasil, o Em Pé na Rede. Então recebam com muito barulho ele que, mano, para mim é o melhor daquela bosta lá. Rominho Braga, senhora dos senhores!
Palmas pro Rominho Braga.
Olha,
boa, aê. Rominho.
Como é que tá,
seja
cara?
Pessoas.
Pra você, ninguém se
ficou porra nenhuma.
É,
ninguém falou aqui.
Que obrigado, você é o primeiro a fazer essa porra ao vivo.
O único que topou, né?
Não, não é verdade. Quando eu falei, precisávamos escolher um convidado top. Eu falei, a gente precisa chamar alguém do Em Pé na Rede. E aí o Murilo tem a agenda cheia,
tá,
né?
Tá cheia, tá foda, velho.
Não, você é top. E outra coisa que tem que se tirar o chapéu pro Rominho, que é um cara grupo de risco, porque ele mostra pra galera, porque ele não tem um dedo. Pra ele pegar a Covid é fácil.
Você já foi vacinado?
Ainda não. Não, isso aqui não é nada, né?
Não é comorbidade?
Não.
Você tem desconto na manicure?
Tenho, 10%.
Aliás, não fala isso de manicure, que é uma história triste, porque eu não sei se vocês conhecem a história. O Rominho é meu amigo pessoal, amanhã inclusive vamos no Ibirapuera.
Vamos.
Você tá sabendo também?
Eu fiquei sabendo ainda agora. Não queria, né?
Não, com as crianças e aquelas duas lá. Aí o Rominho, uma vez, encravou...
Cutícula.
É, foi a cutícula, né?
Foi,
e o que aconteceu depois?
Inflamou, caiu o dedo, né?
É, então é meio triste tocar nesse...
É, as pessoas ficaram tristes.
Ficaram.
Não, é mentira, gente, foi assim, não.
Ele fica cheio de dedo.
Só não assistiu o Jô aqui, né?
Eu conversei aqui com ele.
Ô, Rominho, eu vi que você tá fazendo aqueles bagulho de Reels, né? Que chama o
TikTok, né, cara? Tentando ser jovem.
É, tem uma sketch engraçada lá. Por que você resolveu fazer isso? O desespero mesmo?
Assim, desespero, cara. É puro desespero de não conseguir fazer show e ficar virando vegetal em casa. Aí eu falei, preciso ser jovem e virar um TikTok.
Eu só queria aproveitar para te agradecer que você não faz TikTok sem camisa, igual o Guto Andrade.
Não.
Muito obrigado.
O desespero, tem um limite aqui do desespero aqui do Guto e dancinhas e tudo.
É, e que o Guto é solteiro também, né?
Ah, o Guto é solteiro.
É um
Mas
tesão.
Tem um mamilo bom também, eu não tenho aquele mamilo gostoso também.
É, ele tem um mamilo que favorece...
Né? É um mamilo muito
Duvido
bom.
Duvido que você não tenha um mamilo bom.
Mostra aí para ver se não é bom.
Mostra
aí
agora.
Eu sou casado, né?
Ele cara? Só tem um mamilo, é isso?
Nossa.
Perdeu junto com o dedo.
Quando eu mando nude,
ele tava jurando a bandeira, deram um tiro, caiu o dedo e o mamilo. Olha que bosta.
Quando eu mando nude, eu faço assim, aí vem só o mamilinho de fora. Vou mandar nude assim, aí eu seguro assim, a pessoa fala, nossa, esse dedo tá enorme. O
que seu dedo tá chorando?
Ô, Rominho, você, como é um amigo querido, e, pô, a gente tá tentando levar você lá, faz uma cota, né?
É, verdade.
Só que é bem longe, né, Santo
é
André,
é muito
né?
longe. Aí ele falou aqui no Comedy Sampa, falou, pertinho de casa, eu vou.
Aí, mas a galera que vem aqui ganha presente, né, Gui, mano?
É isso, porra. Trouxemos um presente especial pra você. Eu acho que vai cair como uma luva. Afinal de contas, é uma luva mesmo. É, aqui, ó.
Caraca!
Emocionante. Luva.
Foi pensada pra você.
Tomara que seja da
bolsa. Personalizada.
É a primeira luva personalizada, hein?
É a primeira, cara. Primeira eu não tenho luva. Nenhuma luva.
Olha
Pronto.
Lá,
hein?
Agora eu posso dirigir, pilotar moto, cara.
A outra mão ficou com o Lula, que foi verdade. Agora é requisito pra pilotar moto é ter a luva.
Agora... Qual é o patrocinador aqui do
de entrega? E iFood.
Agora eu posso entregar iFood. Obrigado.
É isso.
Na verdade, eu não sabia qual mão que era, eu cortei das duas aqui, ó.
Obrigado.
Acho que vai ficar legal na outra também.
Não, vai ficar maneiro.
Vai ficar bom. Boa.
Valoriza é o casamento.
Essa aqui valoriza que eu sou um cara casado e tal. Isso, ó, mostra. Já mostra.
A taxa mandou fazer.
Você já usou a aliança no outro dedo?
Oi? Então, no outro dedo...
Acho que não para, né?
Quando eu fiquei... Foi muito difícil pra mim ficar noivo, né? Porque primeiro que a aliança cai. E também, se quando coloca, fica ridículo. Vou mostrar pra vocês. Parece um rei careca.
É nojento.
É, não é legal. Não é legal.
Tem que bater um preguinho igual no fundo de gaveta, sabe? Pra não descer
mostra,
a gaveta.
Mostra, Rominho, você pode mostrar de novo, por favor? Por favor, mostra pra mim de novo. É, por favor. Nossa, parece o feto do seu Paulo. Nossa, é que vocês não viram esse ultrassom, tive acesso.
Tá certo.
Pelo atual momento do Brasil, falta de dedo é comorbidade ou candidato a presidente?
Não,
eu queria saber a dúvida.
Falar um bagulho. Quando começou esse programa, conversava muito com o Alex, né? Porque tinha outros comediantes que estavam bem na frente de você, assim, que. Enfim, pelo motivo.
Normal,
que,
né?
Que eu não ligo muito pra você. Aí, eu falava com o Alex, pô, a gente precisa botar mais um, porque o Murilo sozinho não rende, né? E com dois também não muito. E não rende, resumindo, não, não, que ele não.
Ela tá mais bem vestida que o pai. Não é muito difícil, né?
Ela é bonitinha, hein, viado?
Ela é.
Sabe qual. Cara, é muito
puxou bonito.
A mãe. Puxou a mãe.
Minha mãe.
A sua mãe, nossa senhora, não mexe nas minhas gavetas.
Respeita.
Neném. Beijo, Eli. Saudade.
Eu tô fudido. Você vai encher a bola dela desse jeito? Eu tô na roça.
Não, sua mãe é sangue bom demais.
Um brinde pra mãe do Juninho. Mãe do Juninho.
Eli, dona Eli.
Dona Eli.
Um brinde. Ela
só não é boa pra escolher nome,
isso.
Né?
É isso.
Mas eu ia te elogiar.
É a Micaela tá brasileira,
bem.
Né?
Só não é boa pra ela escolher nome mesmo.
Você tá indo bem, viu, no bagulho aqui, porque a gente não dava nada, eu tô até pensando em começar a pagar.
Você viu, muito obrigado. Viu?
Vou começar até te seguir no Instagram legal. Agora.
Fica aí a dica, viu, pessoal, quem quiser.
E por falar em Instagram, como é que começou Em Pé na Rede? Porque o Osmar foi lá, ele contou uma história e a história dele é bem ruim. Vamos ver se a sua é um pouco melhor.
Cara, eu era muito foda, sacanagem. Todo mundo, por favor, entra no meu grupo. Não, o grupo, cara, começou o seguinte, eu tava começando a fazer faculdade de comunicação social, aí, brevemente, a minha história de como conheci o stand-up. Aí, me mandaram um vídeo do Rafinha Bastos. Aqueles vídeos lá, né, do casamento, aqueles clássicos lá bom que todo mundo caralho. Viu, bom pra caramba. E aí aquilo explodiu a minha mente, cara. Eu falei, cara, que isso, cara? O cara contando piada da vida dele, mas não é piada da loura, do português. Cara, incrível, achei incrível, assim.
Aí o que o pessoal também não sabe é que explodiu o aumento, um fragmento bateu no dedo.
Bateu e quebrou
o dente. Tirou o dente.
Bateu o microfone na cara. Bateu, e agora eu não tenho dente.
Caralho, que maluco.
Isso. Uma breja.
Mongoloide. Ele bateu muito, foi isso.
É que é difícil.
Puta que pariu. Que porra.
O pior é que realmente o bebê não faria isso.
Caralho, ele bateu o microfone. Mas nem eu com esse queixo bato o microfone na boca.
Agora foi foda. Aí eu vi o vídeo do Rafinha, velho. E aí, coincidentemente, assim, eu falei, vou entrar no site dele, vamos ver o que tem. Aí tinha um show em Belém. E não tinha CQC, não tinha nada. Só com um vídeo de internet. Ele tinha um show marcado em Belém, acho que ele fez 3 sessões.
Caralho, que foda.
E só com internet e YouTube, tipo, 2008 isso. E aí eu fui assistir, achei do caralho. Aí eu falei assim, um dia eu quero fazer isso aí e tal. Aí passou um tempo, abriu o Clube da Piada lá. Lá em Belém, que era o dono era o Sérgio Cunha, que conhecia meu pai e tal. E aí ele falou, olha...
Seu pai é comediante?
Cara, meu pai é tipo Seu Madruga, cara. Meu pai, ele se quiser, ele conta fumante piada.
Desempregado.
E morreu, mentira.
A grande criança.
Deve aluguel até hoje.
Eu achei que você ia falar, meu pai é tipo Seu Madruga, tem uns 10 dedos.
Qualquer pessoa. Não, meu pai, é que meu pai já teve pizzaria, restaurante, cara, ele fez
tudo um pouquinho.
Tudo um pouquinho do comércio, E aí eu fui nesse Clube da Piada aí, e aí, coincidentemente, o Murilo já tava fazendo lá, pela, sei lá, terceira vez que o Murilo tava fazendo.
E o filho da puta já era bom, o Osmar falou que ele já era bom nesse começo.
É porque ele é um ser engraçado, né? Ele é um ser engraçado, o texto já tava bacana. É porque, assim, qualquer coisinha que a gente já fazia parecido com o stand-up hoje, já era impressionante, porque ninguém fazia, então já era absurdo.
Só aí em Belém, né? Não tinha uma cena de stand-up?
Não tinha nada, cena em Belém, só tinha cena em São Paulo e no Rio, né? E cena, né? Era tipo dois grupos praticamente. Uhum. E aí eu vi e falei, eu quero fazer. Falei com o dono, eu quero fazer stand-up. Aí ele falou, vem aí, semana que vem faz. Eu falei, mas tu não vai me dar um toque assim? E aí tu escreve assim e conta desse
você
jeito.
Você já tinha os 10 dedos? Ou
não, os 9 dedos. E eu já fazia eu já fazia uma brincadeira assim em aniversário, tá ligado? Fazia umas graças de passar assim, aí jogava e não voltava o dedo. Eu já fazia, chegava pra criança, primozinho meu assim, criança, sabe? Eu já pegava e já fazia, olha o que o tio sabe fazer aqui, que eu pego.
Vamos fazer um teste, empresta esse bagulho aí.
Caraca. É o pai do Ana aqui, ó. Presta esse bagulho aqui.
Momento tadinha, histórico.
Cara, se ela não chorar agora, você não é assustador.
Não
é
quero assustar.
Um sem dedo e um sem tato, nenhum.
É muito lindo.
Ó. Tudo bom?
Ela tá mostrando que tem 5 dedos, você viu? Que criança desgraçada.
Achei um pouco...
Tá aprendendo com você.
Achei um pouco de ousadia por parte da criança.
Ela já chegou assim na minha cara, já, velho. Que isso?
Além de não bater o microfone no dente, tem todos os dentes.
É que ela não tem o dente, né?
É desenrolado. Eu e o Rominho... Termina a sua história, por favor. Desculpa, só quis fazer essa piada.
Lá na fazendinha... Ó, funciona. Essa é muito boa. Ela como é legal lá no fundo do mar. Sim, aí eu escutei muito o Mundo Vita.
Nossa, tudo bom? Todo mundo.
Pode baixar os dedos pra mim?
Até dormiu.
Ele tá ficando constrangido, por favor.
É, tá difícil, ela tá assim, ó. Ela tá assim, ó.
Boa,
cara. Cara. Obrigado, sim, obrigado.
Cara, a sua filha convidado. É muito calminha. Nossa, se a Alice tivesse aqui, tinha dado um chute na cara desse maluco. Sem
tinha arrancado outro dedo meu já.
Quero ver se fazer isso com o PC Siqueira.
E aí...
Muito cedo?
Aliás, foi a primeira coisa muito que falaram pro PC quando vazou a história, né?
O quê?
Muito cedo, né?
Ah, o PC não tem um dedo também, né?
Só falando. PC não tem um dedo?
É?
É?
Tô esperando.
Ele esqueceu o punch em casa, junto com o dedo.
Acaba
do
aí,
PC.
Acaba aí.
Gostei da piada que só tem uma parte.
Tá, eu gostei. Gostei da piada que parece um relato.
É, mas só um relato, é só um fato.
Desculpa, Rominho, por favor.
Não, aí eu. Onde é que eu tava? Aí eu vi o Murilo e tava. Aí voltei na outra semana, falei, eu vou, eu tentei escrever umas piadas e tal. E quando eu voltei, já tava o Osmar, já tava o Vitor Camejo também, o Osmar Camejo, o Vitor Camejo dando sobrenome, falando como se tudo.
Tipo, já era o grupo, né?
Do já era,
aí a galera conhece. Aí quem conhece em pé na rede aqui?
Ali.
Viu? Boa. Tá bombando.
Aí, é, 14,
continua, desculpa.
14 pessoas, eu.
É, quando você pergunta Murilo Couto também. Tá.
Quem conhece Murilo Couto aqui, grita aí, deixa eu ver.
Ah, é.
Boa. Ele tem um grupo.
Isso. Que eu faço parte. Aí... Não, mas é pouca coisa, 13 anos só fazendo stand-up.
Não, o reconhecimento
não,
vem.
Tá
vem.
De boa. É.
Há 13 anos você faz show com um grupo que tem um cara muito mais famoso?
É, pessoal...
Ô, bem-vindo ao meu time.
Pô, fiz Ana Hickman, o pessoal não lembra, é foda.
Você fez Ana Hickman?
Fiz Ana Hickman, time verde. É, a gente perdeu todos. A gente perdeu quase todas as paradas lá. A gente só ganhou quando a gente levou o Gigante Léo. Que é um anão.
É, apelou, né?
Que tem o tamanho de um dedo.
Que é era o meu dedo. Era...
Ele tem todos os dedos, o tamanho da sua ausência de dedo. É.
É tudo assim, ó. Ele tem a mãozinha assim. É o Kiko, caralho, virou o Kiko.
É o Smeagol. É o
derrame.
Não, aí quando eu voltei, já PC tava Siqueira, todo mundo.
PC Siqueira é assim também.
Você tá invocado com o PC Siqueira?
Tá, ele tá.
Você pra devia ter uma cuidado. Filha nova, você invocado com o PC Siqueira é muito arriscado.
Não tem que trocar exatamente. A fralda do bebê, não?
Tem.
Então vai lá, por favor, rapidinho.
Bota uma calça. Quando... Uma camisa.
Não fala mal da minha bermudinha, da minha regata.
Caralho, isso é uma cueca por baixo?
É. Isso que eu tava, eu tava reparando. Cara,
isso
tem
é
uma...
pra não roçar aqui na...
É, de treininho.
Cara,
de
você treininho. É muito ridículo, mano. Desculpa, Rominho.
E aí, ele fez essa tatuagem aqui, ó, só pra mostrar quando ele usar essas coisas.
É do Zelda.
Do Zelda? Do
é,
Zelda?
É verdade. É.
Zelda
que
é
cada vez piora, né? É incrível como você acha que não dá pra ir pior. E vai. Ele quer que toque teclado? Toque teclado de novo, Juninho.
PC Siqueira também toca teclado.
Seu Paulo, Zelda é tipo aquelas inscrições na parede egípcia, que é mais do seu tempo mesmo, sabe aquele negócio? É isso. É só pra deixar todo mundo no show.
É bom.
Isso que é Zelda?
É verdade. Seu Paulo onipresente, né? Em tudo que é lugar.
Seu Paulo. Tá de barba, seu Paulo.
Ele tá em dois shows agora, sabia?
Ele tem dois shows.
Nesse aqui, mais dois ao mesmo tempo.
É. Seu Paulo tá de barba, você viu?
Caraca,
ele é o nosso William Bonner.
Caraca, seu Paulo.
Tá engraçado que tá o seu Paulo aí. Tá usando as blusas da Ventes agora. É. Usar uns camisão, parece motorista do Cometa, tá ligado? As blusas
da Ventes. É. O seu Paulo deixou a barba pra ficar igual o Murilo, vai ter que raspar agora.
É isso, seu Paulo.
5 mil, hein, seu Paulo? Quem dá 5 mil, vamos raspar essa barba.
Tamo ao vivo. Quem der 5 mil agora, o seu Paulo vai raspar a barba ao vivo aqui ao no vivo. Palco.
Boa.
Não, 5K. Boa. Você topa, seu Paulo? Topou. Tá claro, topado. Seu Paulo. Quem der 5K... O seu Paulo vai raspar a barba aqui em cima do palco.
Ao vivaço.
Tem que tomar cuidado, que foi assim que o Rominho perdeu o dedo.
Não, se der 10, eu tiro outro. Eu arranco esse aqui. A fralda tá cara, gente. Seu pai também.
E, aliás, que a sua filha é uma gracinha, a Eva.
Ah,
é
fofa, cara. Você
é um pai babão também, né?
Pra caralho, pra caralho. Não, faço tudo com ela, todo o tempo todo. E ela começou a ver filme agora, que pra mim é incrível, que eu adoro filme. Eu tinha locadora, né, quando era... Uhum. Criança, meu pai tinha uma locadora, que era Rominho Videolocadora.
Então, era Rominho mesmo?
Era Rominho Videolocadora.
Seu nome é Rominho mesmo?
É, meu nome é Rômulo, mas meu pai também é Rômulo. Então, a vida inteira foi o Rominho.
Achei que era Homer.
Homer?
Juro.
Caraca.
Achei que era Homer. Homer, mini Homer. Rominho.
Senão seria Romulinho.
Inclusive, esses vídeos que eu tô fazendo no Instagram, que a gente falou no início, eu apelidei de Home Office.
Esse é Chupa Guima, hein?
Podcast, Home Office.
Gostei muito.
E aí, o que ela assiste?
Cara, e aí a gente tá vendo Pixar pra caralho, assim, Disney Plus, tive que pegar, né? E aí, pô, tá maravilhoso pra mim, assim, porque.
Já você assiste.
Galinha Picadinha, assim, tava difícil pra mim acompanhar.
Tá muito complicado. Tempo nos bagulhos.
É, aí tem as histórias lá.
Mas uma dúvida de quem não tem filho: qual é o lance da criança com esses mundo bita, com esse galinha bita? É a repetição do desenho? Qual é? Que a criança fica vidrada.
É, eu acho que tem muita repetição, as cores também.
É,
bem
colorido, visualmente, prende a atenção da criança.
Agora, o Mundo Bita, assim, é impressionante, assim, porque musicalmente é muito bom, né?
É muito foda.
Pode falar,
é incrível.
Melhor.
Meu Deus, dá uma inveja monstruosa.
É muito bom.
Foda mesmo.
Tenta não usar regata pra ver se melhora.
É só uma ofensa. Beleza, corta o cabelo. Só fala um negócio de
canto. É, usa meia também. A Alicia tá com um bagulho agora, que a Alicia é um pouquinho atentada, né? Sabe o que ela tá fazendo? Ela tá falando durante um podcast. Sacanagem. Ela tá... Tá na hora, vai lá, leva a criança.
Leva.
Sai fora. Deixa a criança.
Vai em casa.
Vai e deixa a bebê, tá que ela vai parar de chorar.
Vai lá em Santo André.
Ai, é. Ela não queria ter esse pai, né? Mas ia fazer o quê?
Em língua de bebê, ela tá falando, põe uma camisa.
É
a primeira criança que torce pro pai comprar cigarro, né?
Ela vai chegar com um maço de Marlboro em casa.
Mas vou de regata.
Alicia... Ele volta com o Marlboro e fala, ele voltou. Alicia tá com... Aliás, nem vamos falar muito de cigarro, porque uma vez o Rominho começou a fumar, aí foi acender, queimou. O que aconteceu?
Derreteu o dedo.
Então. Alicia tá com bagulho, uma mania agora, que eu moro no sexto andar. Não, nono andar. Ah. Ela tá jogando os bagulhos lá embaixo. Tipo,
cara,
o
garfo. Gênio.
E ela
o
joga.
Garfo!
Nada. Ela essa joga da garfo.
Tem que cuspir, mano.
Joga colher. Aí. Não, tem um restaurante, montou no primeiro andar. Ela jogou tanta coisa, montou no restaurante. Tinha um mendigo lá embaixo, falou, joga comida, joga mistura, tá faltando. Ela vai jogar
mais. Caraca, jogar garfo é perigoso, velho. Do nono andar, pega a velocidade
não, na
aí.
Na hora, ó. Eu tirei,
já vi gente vai perdendo o dedo, assim.
Ela agora, ela só usa faca, né? Eu tirei o garfo.
Ah, que é bom deixar mais seguro, né? Aos 3 anos ela tem essa autonomia.
Alguém da plateia gostaria de fazer uma pergunta pro nosso convidado ou para alguém que tá aqui? Esse é o momento, o Alex.
Cadê? Tá, o Alex tá com o microfone fácil,
Alex? Aqui, Alex,
aqui
na frente, o nosso mano aqui quer fazer uma pergunta.
Super chat ao vivaço.
Bom que
o... Cadê o Gavetinha? Pilota aqui, Gavetinha. Mostra o brother aí.
Consegue mostrar, Gavetinha?
Tem que o Gavetinha é o Gavetinha aqui que você fala dele. Palmas pro Gavetinha.
Palmas
aí,
pro
ó.
Gavetinha.
Palmas pro Gavetinha. Tá Gavetinha solteiro e virgem.
Piroca. Gavetinha de piroca. Começa o nome, irmão.
É João.
João, você veio da caravana de onde?
Eu vim da República.
Da República.
Boa. Linha amarela.
Federativa do Brasil. Sacanagem. Qual a sua questão, meu amigo?
É, Rominho.
Oi.
Como é que é ser suplente do
Rodrigo? Peraí, o que é suplente? Começou muito difícil. Aqui é o podcast, cara.
É o reserva. Lota, né?
O reserva de quem?
Do Rodrigo Marques.
Que do história? Rodrigo?
Você não foi lá.
Eu fui a culpa do Cabral, eu substituí ele, né?
Você substituiu ele? Na
eu tava lá pra gravar de convidado, mano. E ele pegou cachumba.
Caralho.
Ele não era gordo, sacanagem.
A gordura desceu pro saco, né?
Não, e pegou cachumba, foi muito doido, cara. A gente gravava na Argentina, né? Eu tava lá e aí já tinha outros convidados também. E aí imprimiram uma cara do Rodrigo Marques, assim. E aí eu fui o Rodrigo Marques na Copa do Cabral, assim,
foda,
sem um dedo, né? Rodrigo Marques sem um dedo, pegando a cerveja, assim, sem um dedo.
E eles pagaram o cachê do Rodrigo ou daquela participaçãozinha?
Ah, aquele arrasta pra cima, né?
Você fez muita coisa em TV já, né?
Cara, eu já fiz bastante coisa, assim. Eu outro dia, acho que meu pai que me mandou, reprisou alguma coisa. Eu e o Ventura, inclusive, a gente apareceu no programa do Roberto Justus.
Ah, ele falou ontem.
Um evento que a gente foi fazer, que por acaso filmaram para aquele programa do Roberto Justus, que era uma equipe fazendo coisa e tal. Tava eu e o Ventura, inclusive.
Você foi demitido?
É. Não, porque senão eu poderia processar por justa causa, né?
Justas causas.
Justas calças.
Vamos tocar nesse assunto, né? Ele tava contando ontem que ele fez essa participação no Justus. E os caras ficaram impressionados da Record, né? Porque eu nunca tinha visto alguém falar com aquela língua que ele fala lá, que a gente não sabe. Como é que chama? É bandido, né? Que fala. Aí ele falou que o Justo queria... O diretor lá queria fazer um quadro que era o Justus entrevistando a galera e meio que o Ventura ia traduzir, tá ligado? E eu achei que era da hora. Ele tava contando outro, ficou mó empolgado com a ideia e nunca rolou. Ia ser do caralho, imagina, o Justus tá no programa. Você tá demitido. Aí o Ventura tem que explicar.
Sai fora, viado.
Vaza.
Ia ser do caralho.
Que mais? Você chegou a fazer?
Cara, aí o Roberto, eu fiz o programa mesmo do Roberto Justus. Eu fiz de noite, fiz Agora é Tarde.
Você foi no Ronivon?
Eu fui no Rony Von.
Olha que coisa.
Aliás, a Ana sua Hickman. Entrevista do The Noite foi uma das mais engraçadas que teve lá no The Noite. Foi muito boa. A primeira.
A primeirona, né?
Eu lembro que foi fazer um show na praia, né? A gente foi fazer um show lá do...
Em Santos.
Em Santos. Foi bem quando ia pro ar, um bagulho assim.
Ah, eu acho que foi mesmo. É. E foi legal de audiência, assim. Eu fiquei bem animado, assim.
Você fez uma série com ele.
Fiz também. A série com o Danilo, Politicamente Incorreto. Durou uma temporadinha. Que pena, assim. Queria que te gravar mais. Porque foi uma experiência muito foda, assim. Atuando com... Uns atores de verdade, assim, era só eu e o Danilo, assim, de comediante, o resto tudo atorzão mesmo, que já fez novela e tudo, muito foda.
E como que você foi parar lá? Tipo, teve um teste, alguém indicou?
Cara, eu tinha falado com o Danilo pra... Isso foi muito doido, que eu tinha falado com o Danilo pra fazer figuração, porque eu quero muito fazer cinema, eu tenho essa vontade...
Do Teleton?
De fazer... Eu queria estar dentro e ver como é que é.
Não pode falar essas coisas. Tá? Esqueci que eu vejo plateia, já quero fazer alguma coisa ofendendo.
Você já quer ofender.
A Fê tá bem preocupada lá em casa, tá mandando mensagem.
E aí, cara, eu falei, ah, eu queria fazer figuração, porque eu queria ir lá um dia e ver o pessoal atuando, ver filmando. Eu queria ter uma experiência legal, assim. É difícil, né? A gente ter, assim, quebrar essa barreira do palco do comediante stand-up pra fazer, filmar alguma coisa e tal. E eu gosto de atuar. Eu tenho vontade. A gente tem peça, né? O Pé na Rede já teve peça, já fez algumas cenas. Algumas esquetes. E aí ele falou, não, cara, eu vou ter um papel lá pra ti, que parece com o teu perfil, e eu vou dar pra tu fazer o teste. Tu vai fazer
Caraca,
um teste.
Foda.
Eu não vou te aprovar nem nada e tal, mas eu vou te oferecer um teste. E aí eu fiquei muito feliz. O Danilo já me ajudou pra caramba, assim, levando no programa, rodada da noite, já fui muitas vezes.
Como que funciona assim, o teste especificamente? Como que rola?
E aí eu fui, tinha uma cena lá que eu tinha que decorar, e tinha eu e outros dois ou três atores, assim, com meu perfil, assim, de tamanho e idade. Tinha um que não tinha um braço, não. Inclusive, esse foi o primeiro show que eu fiz no Risadaria, o Risadariazão lá atrás, eu fiz o Para Risadaria.
Teve
um show que era o Para a Risadaria, que era só comediante com deficiência.
Caraca!
Real?
Real, de verdade, teve.
Quem que participou?
O Mestre Cerimônias era o Geraldo Magela.
Maravilhoso.
Ceguinho.
Cara, eu faz muitos anos...
O Zé Luiz Martins
assim,
fez?
Zé Luiz Martins fez, eu não vou lembrar, assim. Se tu falar, eu vou saber que fez. Caquinho...
Big Dog.
Caquinho Big Dog.
Quem é Big Dog?
É de BH, isso.
É, ele fez também,
que
ele eu não tem? Lembro todo mundo.
Quer dizer, o que ele não tem?
Ele é paraplégico.
Ah. É, cara, era uma galera assim, eu claramente não devia estar lá, tá ligado? Não, assim, porque os caras deviam ficar
puto comigo.
Você
tava muito normal pra
galera. Eu tava muito normal, cara.
Você com a mão no bolso, ninguém entendia nada.
É, foi isso.
Você fazia tentando dar destaque no seu dedo ou não?
Ah, aí o que que eu fiz?
Entrou
eu,
mancando.
Era no hangar, era num hangarzão, né, antigamente. Acontecia tudo. E aí tinha muita estrutura. E aí tinha a cadeira de rodas no ambiente.
Nossa.
E aí eu pedi pro bombeiro me colocar no palco, de cadeira de rodas. E aí o pessoal aplaudiu, assim, tal, legal. Aí eu falei, gente, vamos aplaudir de pé. Aí levantei. Aí...
Muito bom.
Aí eu falei, pô, que assim, eu tinha que fazer... Eu só não tinha um dedo, cara. Só... E não é nem um dedo inteiro, ainda tem um cotoquinho aqui, tá ligado? Tipo, eu queria me enturmar com a galera. Aí foi legal, assim, o pessoal levou na boa. O show era pra isso, né? Era pra se zoar e tal. É, o bobeiro se esforçou pra caralho, carregou assim, eu fiz mó cara de triste entrando e tal.
Ah, o bobeiro não fazia ideia que você era
cara. Não, sabia. Eu cheguei não, perto.
Mas ia ser muito filho da puta. Se alguém levasse,
chegou se rastejando. Não. Parece aquele soldadinho que os caras vendem na rua, que ele fica assim no chão, deitadinho.
O cara veio na guerra fazer stand-up.
O cara é do em pé na rede, chega de cadeira de roda.
E aí foi bem legal esse show, foi bem legal, assim. E aí eu fiz a série Politicamente Correta também, foi bem bacana, uma experiência muito, muito legal, assim, de atuação.
Essa série passou onde?
Passa na Fox, né? No FX, reprisou, deu audiência super boa, assim.
Isso tá no YouTube, essa série? Tem em algum lugar?
Cara, talvez tenha no Now, assim, uma parada assim.
Era ser legal.
Tinha uma época que tinha no Netflix. Tinha uma época que tinha no catálogo do Netflix.
Tava jogando na cara que você tava na Netflix?
Ah, eu tava.
Rominho também foi ator numa outra série de grande sucesso que vem por aí.
É verdade.
É, por falar em atuar com atores de verdade, a série O Processo tá, vai sair em breve.
Em breve.
Sabe quem também
participou? Cara, mas quem tá editando isso aí, mano? Porque assim, eu gravei tem uns 7 meses.
O deficiente mental ali.
O que bate o microfone na boca e fica editando, cara. Batendo o notebook na cara. Assim.
É por isso que tá demorando.
Tá cortando.
Faz 8 anos que tá editando a série.
Mas sua cena é incrível. É muito engraçado essa cena.
Tá legal, tá
saiu
legal.
Saiu o primeiro corte dando indireto. Teve um corte dessa cena sua, tá bem legal mesmo.
Só foi triste que ele perdeu o dedo gravando essa cena. Tirando isso.
Eu sou o Tom Cruise brasileiro, né, cara? Eu gosto mesmo.
Cinema verdade, né?
Cinema verdade, cinema raiz.
Quem participou também da série é o seu Paulo. Fez uma
foto. É verdade.
Né? Faz ele tenta ser meu advogado, ele tá procurando emprego. E ele tá mesmo na vida real. Eu falei. Ah. Aí ele achou que era uma entrevista de verdade. Eu falei, tô zoando, seu Paulo. Só queria ter esse take aqui pra série. Obrigado.
Gravou com o seu Paulo lá direto do nosso lar, sabia?
O seu Paulo, eu lembrei agora, tá falando assim. Eu tô soltando 3 vídeos no canal, no meu canal, por semana, né? 3 vídeos que eu tô tentando fazer umas sketches e tal. E hoje eu soltei um vídeo, inclusive, que tem muito a ver com o seu Paulo, né? Que é um vídeo de. Que eu falo.
Broxa.
Tá, não, é.
Vai achando.
É um vídeo do.
Seu Paulo tá com o pau duraço ali.
Seu Paulo aí, dá pra ver.
Tem um tesão que derruba esse cronômetro na paulada.
Que é sobre o TikTok, que eu tô querendo dar uma profissão para as pessoas, né, para os adolescentes, que eu falo, tá com um idoso sobrando em casa? Não sabe o que fazer com ele? Vem pro TikTok, para ganhar curtida e tal. Então, São Paulo, existe muito velho no TikTok, né, São Paulo? Você pode estourar aí, né, fazer umas gracinhas,
botar... Paulo, TikTok, lembra do Orkut? É com musiquinha.
Ele não lembra.
O Orkut é muito jovem.
Né, seu Paulo, você consegue fazer assim, ó, pra gente? Só pra gente... Olha aí, ó.
Chama!
Seu Paulo, vocês falam, lembra do
Abaco? Mas vocês acham que o seu Paulo não tá na internet? Ele já tá.
Se procurar certinho no X-Video, acha.
É. E, aliás,
Seu Paulo... Aí, tracinho louco.
E, aliás, é oficial, viu?
Oficial. Recusa imitações. Sigam Seu Paulo Oficial.
Boa.
Ele posta a agenda lá, você vai... Vixe, tem show direto pra ir. E ele dá carona, hein?
Mais alguém tem uma pergunta?
Vai no banco de trás que ele põe a mão na perna.
Você vai de charrete, mas vai.
Alguém da plateia? Pergunta lá no canto.
Geralmente a gente cobra pra fazer pergunta, então agora aproveita que tá com desconto.
Cadê o Gavetinha? Lembra? O Alex,
Gavetinha. Gavetinha, arruma a câmera e ajusta o ISO pra mostrar a pessoa.
Ele tá sempre do pior lado onde vai ter a pergunta. Ele tá sempre lá na casa do cara. Aí
o maluco
tá
o pior time de todos.
Como é seu nome, meu amigo?
Lucas.
Lucas, você veio de onde, Lucas?
Do Pará, Belém do Pará.
Belém do Pará?
Belém do Pará, caraca!
Boa, porra!
Sorro, o Rominho era de lá.
É, Guadalupe.
Tem todos os membros?
Pode fazer a pergunta.
Cara, eu queria saber, assim, qual é a melhor e pior parte de trabalhar com amigos paraenses, assim, no cenário nacional da comédia?
Cara, pergunta boa mesmo.
Acho que boa. Não tem pior não, velho.
Osmar.
Tá bom. Sacanagem. Não, eu não. A gente tem muita sorte, vocês que. No título do nome do grupo, né? Já diz 4 amigos, mas.
É bem fictício.
É fictício. Não, o nosso é real, assim, porque a gente se conhece, apesar de,
moleque,
de eu ter conhecido os moleques fazendo stand-up, eu conheci todos. Quando eu comecei a fazer stand-up, foi através do stand-up. Mas já são 13 anos que a gente faz show junto, então a gente já passou por um monte de merda, um monte de coisa bacana, já conquistou muita coisa. Eu lembro da primeira vez que a gente fez show em Belém, no teatro, e a gente lotou já de cara, assim, porque era um ingresso baratinho e tal, mas mesmo assim, cara, era tipo 400, a gente sabe como é difícil, mesmo com cortesia, lotar um teatro, era 400 pessoas aplaudiram de pé e eu de mão dada com ele, sabe? Tipo, vontade de chorar, assim, ver o foda, assim, porque... Até, tipo, 6 meses atrás, eu só era um estudante de comunicação social e, do nada, um teatro inteiro aplaudindo a gente de pé. Então, é muito, muito legal, assim, trabalhar com os meninos. A gente raramente briga, assim, quando tem alguma treta, porque em algum momento vai ter em banda, em grupo, em pessoas,
banda,
né?
Banda tem muita, muita treta.
É banda, né? Banda muita, tem muita.
Muita treta, treta. Tem
mais
que
o Juninho presente.
Não, mas se o cara vem tocar com essa porra,
não sofre um pouco isso, porque é bem individual, né? A música tem que estar trabalhando todo mundo junto. Apesar de ser um grupo, a gente tem coisas
individuais. Cada um tem a sua parte.
É,
né?
Tem a sua
acaba
parte.
Que no final você faz sozinho, né?
Aí a gente tem os quadros, que acaba ajudando isso aí. E transparece também essa nossa amizade, né? Que é o caso da banca hoje em dia, que transparece mais a amizade de você, eu acho, que do que a fila mostrava, né?
Sim.
É muito legal. Acho que não tem coisa ruim, não, cara. Ainda mais com os conterrâneos, assim, a gente sente falta da terra, às vezes, né? Da comida e o sotaque ali, de vez em quando a gente lembra de coisas que só a gente sabe, é maneiro pra caramba.
Quando vocês mudaram pra São Paulo, vocês pensaram, Belém, nunca mais tô de bem? É isso. Você, graças a Deus, vamos pra São Paulo ganhar a vida.
Ele tava tão bem, né, cara? Ele meteu uma rima. Ficou chato.
Tá bom. Não, mas a pergunta foi séria.
Não, pra caralho. Que nada, assim, a gente adora voltar pra Belém exatamente pelas coisas que eu te falei, tipo, a comida, os amigos, os familiares, tudo, assim.
A primeira vez.
A plateia é muito boa, vocês fizeram show lá, a gente
caralho,
já comentou isso.
A plateia de Belém é das melhores do Brasil.
Das melhores,
cara.
Mesmo.
É das
verdade,
melhores, assim. É muito legal.
Acho que inclusive iludiu bastante a gente no início, assim. A gente achava que a gente era bom pra caramba, mas a plateia que é muito boa.
Vocês tinham que gravar, eu falei, pô, Osmar, vocês tinham que gravar um especial do Em Pé na Rede lá, mano.
A gente tem que gravar, a gente demorou muito pra gravar. Só tem um, deve ter um especial, e a gente tem 13 anos de carreira de grupo. E a gente só tem um, assim, é porque é caro, fogue não é muito.
É muito
difícil.
Caro, e a estrutura é bem ruim, né? Dá pra ver pelo programa.
O Juninho gasta tudo em roupa. Né? Deixa eu perguntar. O Osmar, quando ele foi lá, ele comentou sobre vocês terem, tipo, 20 minutos de texto lá em Belém, que funcionava pra caralho e tal. E aí vocês vinham pra São Paulo e voltavam com 10.
É.
Voltava com meio. Como que foi pra você essa experiência?
Cara, foi meio...
Acostumado a cortar as coisas.
Foi meio desesperador, assim, porque tem coisas que até hoje que eu não sei que é paraense e é. Ou que uma região do norte só entende. Ou seja, pra cá não entende. Tipo assim, a reda. Tá ligado? Sabe o que é a reda?
Não, eu sei.
Mas
em Minas tem.
É afastar.
A reda
então,
dá
são,
isso.
São, são pequenas coisas que a gente descobre que é... Que é regional e aí vai.
E o açaí, como que é pra você o açaí daqui? É ruim, você acha ruim? Porque tem uns caras de lá que criticam, falam que não é açaí de verdade.
Esse açaí eu não tomo, né? Eu tomo o açaí paraense que tem aqui, né? Que tem um amigo meu que tem um restaurante.
Tem,
que é bem, bem fielzão, assim.
Mas qual
que
é a
diferença? Mas eu nem sou o raizão, não. Tem gente que come com peixe mesmo.
Com peixe? Açaí com peixe?
É. Tem gente que come com peixe e tal. Esse é o raizão, assim. Aí tem o mais sobremesa, que é com açúcar, farinha de tapioca, que é bem gostoso, esse eu já gosto bastante.
Qual que é a principal? Tem, tipo, tem o Guaraná. Colocar banana no açaí, jamais.
Não, Guaraná, banana, essas coisas é tipo, na Itália joga ketchup, assim, em cima da pizza.
Não, em qualquer lugar, nível, ketchup, assim. Se você põe ketchup na pizza, meu Deus, você tem que tomar um socão, meu Deus, você tá destruindo... Toda vez que alguém joga um ketchup na pizza, um italiano sofre um infarto.
Assim, é verdade.
Dá um derrame.
Que teve lá agora não foi nem pandemia, né? Aquela gente que morreu foi... Passou
foi ketchup na pizza.
Galera exagerou no ketchup.
O Rominho, e vocês ficaram em cartaz com... Como é que era o nome do show? O Eric Johnson?
Eric Johnson pra ver se lota.
Esse show, era o nome da assim, peça. Chegou... As pessoas lembram? Tipo, hoje em dia vocês criaram um puta público por conta do Comentando Histórias. Essa galera que acompanha vocês hoje, tão ligada que rolou. Quantos anos ficaram lá? 2 anos?
A gente ficou 2 anos em cartaz toda semana no Comedians. Praticamente lotando sempre, assim. E é muito doido isso, porque a gente não registrou, não gravou um especial, enrolou. Quando foi para gravar, a gente já estava sem vontade de fazer a peça, porque vai desgastando, né? E peça é peça, não tem renovar texto igual o stand-up.
Então,
peça é peça,
a
gente tem que fazer, gravar, aí depois volta e faz. Os melhores do mundo conseguem revezar as peças, que eu acho que deve dar um alívio para eles, por exemplo. Sim. Tem 15 peças, sei lá, e eles vão revezando, isso deve ser legal. Mas a gente não conseguiu registrar isso, e quem conhece a gente através da internet dificilmente lembra, porque tinha que ter visto ao vivo, né? A gente lotava, tipo, para 250, 300 pessoas, vai, toda semana. Mas aí tu joga um vídeo na internet, dá 1 milhão, não deu 1 milhão em 2 anos de tudo isso, sabe?
Foda. E o lance do nome, quem que teve a ideia? Que o nome era muito bom, Eric Johnson pra ver se lota, e não tem o Eric Johnson. Não. As não pessoas tem. Iam lá esperando ver o Eric Johnson.
Cara, algumas pessoas iam ver, querendo ver, e algumas pessoas não queriam ver ele, e aí achavam assim, não gosto muito do Eric Johnson, não quero ir. Não, mas não é com o Eric Johnson.
perdi e ganhava também, né?
É um jogo assim, tipo, tem gente que não gosta de todo mundo, né?
Porque é uma mentira humilde, né? Porque não é como se todo mundo amasse o Eric Johnson.
O Eric Johnson nem mora em São Paulo, ele mora no Rio, tá ligado? Tá lá jogando futebol e tal, mas ele é mó legal, assim, ele foi na estreia. Na estreia tinha uma homenagem pra ele, que a gente, tem uma hora que a gente dançava, e aí a gente, no final da peça, a gente enfiava o dedo na tinta, e aí todo mundo botava uma pinta assim do Eric Jones e dançava assim, falava peixe. Não, mentira. mas foi bem legal, cara. É uma pena que a gente não conseguiu registrar essa época. Porém, a gente gravou 2 cenas, 2 esquetes estão lá no nosso canal. Tem uma delas fazia parte da peça, que é a cena do toque, que é uma que a gente mais gosta. Tá bem legal lá, 250 mil views, 300 mil.
Você acha que fosse hoje, tinha que chamar o Whindersson Nunes pra ver se logo?
A gente vacilou, né? Tinha que ter enxergado no futuro. Yes. A gente foi... É porque o Eric Johnson, ele fez Malhação com o Murilo.
Ah, então tem...
Então tinha um negócio aí, ia ser legal. A gente pensou no Marco Luque também, né?
Então hoje ia ser Fiuk pra ver se lota.
Fiuk pra ver se lota.
Podia botar a Carol Conká pra ver se lota.
Isso aí ia lotar sim, viu?
ia dar bom.
Fiuk pra ver se fuma, né? Sei lá,
Mais alguém da plateia gostaria de fazer uma pergunta?
Aproveitando a pausinha, obrigado às 1.200 pessoas que estão assistindo a gente ao vivo também na internet.
Boa.
Muito obrigado. Estamos ao vivo de verdade, tem gente duvidando. Manda superchat. Isso. Mas como estamos ao vivo, 50 pelo menos.
Alguém aí fazer pergunta? Achou aí, Alex? Alguém?
Perguntinha.
Lá no canto esquerdo, no nosso esquerdo aqui, o nosso mano ali. Começa o nome, meu amigo.
Cadê? Guilherme.
Você veio da onde, Guilherme?
Santa Catarina, Itajaí.
Ó, Itajaí.
Boa, veio só pra ver nós.
Praça boa lá e pra fazer stand-up, tem um teatro maneiro lá, a gente vai direto fazer, mano. Tá, você viu o Brasil inteiro, veio ver essa grande bobeira.
Exatamente.
Aí, né? Meu mano de Itajaí, qual que é a sua questão?
Rominho, quando tu foi no cabeleireiro, tu pediu pra cortar um dedinho?
ele veio. Chupa Guima.
Toma Guima.
Melhor que o Guima já.
Foi legal, foi legal. Essa era a próxima que eu ia fazer.
Você sofria bullying em algum momento, a galera?
Não, não, cara. Eu, quando eu perdi o dedo assim, rapidamente eu consegui me adaptar no sentido de, tipo, foda-se. Tá ligado? Tipo...
Não, se for... Você pega a fila preferencial?
Boa. Não, não tem coragem.
Ah,
tem coragem.
Eu pegaria muito a fila preferencial.
Todo mundo fala, velho, compra um carro, compra um carro.
Ou a Fê, ela comprou...
É, porque é mais barato.
PCD,
é mais barato,
né?
Isso
aí
mas fazendo... eu não quero fazer você
pega
paradas,
PCD não. Por causa disso? Não sei.
Tinha
não
que
sei.
Pegar.
Tem gente que já falou que sim, né? Não sei.
A Fê, quando eu tava desconfiando que ela tava grávida, já botei na fila preferencial no mercado. Falei, tá grávida assim? Vai, mano. É a melhor parte da gravidez.
Nem sabia.
É muito bom, cara. Você
nem tem cara, eu é meio difícil, foi meio constrangedor assim pra mim, porque tinha uma época que a Natasha, quando a Natasha tava grávida, e ela não tava com barrigão ainda, né? E aí, quando a gente entrava na. Mas ela já tava grávida, a gente entrava numa fila preferencial, tipo, no aeroporto.
É foda,
aí eu, tinha, né? Eu ficava tentando explicar pras pessoas assim.
Nem parece, né? Fala, põe o dedo na garganta, vomita.
É, aí eles ficavam tentando assim.
Ela tá com desejo de furar a fila.
Tá com desejo de primeira classe. Tem como.
Você pensa em ter mais filho, hominho?
Cara, essa resposta a gente dá agora, mas sabe que o futuro pode mudar completamente. A princípio não, a gente tá curtindo muito a Eva, toda a fase que ela tá tendo agora, então. A princípio não, assim, cara. Fora que é muita grana, né, cara? É uma responsabilidade. A grana é, vou ficar sem dinheiro. É uma responsabilidade, a gente quer dar uma boa vida, uma boa escola, curso de inglês, sabe? Tanta coisa que vai sim, vir sim, pela sim. frente, então, por enquanto, não. Eu não queria tirar da Eva pra, sabe?
Se, ela foi, já
se
tá
você tiver um menino e der o nome de Adão, vai ser o dia mais feliz da minha vida.
Não, relaxa, essa não dá.
O capaz do Guima já tá anotando. Vai querer roubar essa ideia, viu, mano? Ela já tá indo pra escolinha?
Os dois brigar por causa da maçã.
O que é?
Os dois brigar por causa da maçã.
Só quer iPhone, né? Só quer iPhone. Não, iPhone! Eu quero iPhone, é minha marca!
Já tá indo na escolinha?
Tá indo pra escolinha.
Você chegou agora aí na adaptação, você ficar com ela algum dia lá? Já teve essa experiência?
Cara, não, porque por causa de pandemia, tá tudo reduzido pra caramba e tal, então a gente acabou que não teve, assim, essa experiência, assim, mas mandam muita foto, né, muita coisa.
Sim, que quando a Alicia começou na escolinha, a Fê tinha feito a cirurgia, e foi justamente na semana que a Alicia ia começar, então sobrou pra mim, né, levar. Então eu fiquei, assim, uma puta experiência.
Sobrou pra mim, esse é o pai, esse é... Pai,
sobrou pra mim.
Paizão do ano.
Ou era lavar louça ou levar...
É, mas, mano, eu fico zoando, mas você sabe, eu sou um babão. Aí eu ficava lá com as crianças, e foi uma semana que só tava a Alicia na adaptação, então... Era um monte de criancinha com o Di Lopes meio ali e a tia.
Meu Deus, imagina essa foto.
Piadas pra família, né?
Eu falei, nossa senhora, se passa alguém de Suzano aqui, agora vai dar um B.O. Aí...
Não, se fosse o Murilo, tava fodido.
E aí, mano, era a dor, porque as crianças vêm interagir com você. E a Alice, ela ficava meio com ciúmes. Então ela tava se adaptando e ficava perto. Aí quando ela saía de perto, ia pro canto brincar com alguém, com uma criancinha, vinha uma outra criança me abraçar, brincar comigo.
Aí ela falava, esse queixo é meu!
Voltava. Aí, mano, e as crianças com catarro. Por isso que começou a pandemia, não foi morcego?
Não foi.
Foi,
né?
A escolinha. Assim. É a escolinha.
Caraca, mas é caro pra caralho, né? As paradas, assim. Acho que a escolinha, assim, falaram, porra, muito, muito caro, muito caro, muito caro.
É caro, é caro.
Você não consegue desenrolar na permuta?
Pô, né, não dá, né? Não é bom ficar divulgando a escola da tua filha, assim, né? Fralda, sim. Quiser mandar fralda, eu faço um arrasto.
Faz o
alô, Pampers. Assim. Alô, Hugs.
Alguém mais gostaria de fazer um questionamento aí? O Alex tá por aí. Chama o Alex, faz a pergunta. Tem alguém? Levanta a mão.
Ali, ó.
Ali no meio.
Meiuca, meiuca.
Como é seu nome?
Janes.
Como?
Janes.
Nossa, mas é um Pokémon que vai fazer a pergunta?
Como é que é o nome? Eu não entendi até.
Janes. Eu acho que ela espirrou.
Parece, né? Porque ela só fala Janes, Janes,
eu entendi. Janes. Tênis. Eu juro, falei tênis. Falei, veio descalça, filha da
puta. J-A-N-S.
Como é? Não, é Janes. Como é seu sobrenome? Curiosidade agora.
James
Adidas.
Gina.
Sacanagem. James Adidas.
James o quê, moça?
James Cristina.
Cristina. Vamos chamar de Cris ou Cris?
Eu preferi o James, mas vamos de Cris.
Cris, você tem uma pergunta?
Não, um comentário.
Fica à vontade.
Ai, caralho.
Você acha que é ruim ver a mãe e o pai fazendo sexo? Imagina eu que tive que pedir o Uber pra minha avó no motel.
Janes! Deve no palco contar essa história, Janes?
Vamos só contextualizar, porque a galera...
Eu queria entender.
Ô, seu Paulo, nem pra levar a véia pra casa, seu Paulo, porra!
Meu Deus do céu!
Você já foi mais cavaleiro,
hein? Caralho, seu Paulo, que falta de coração, achei que o senhor era mó amoroso.
É que a galera de casa tá boiando. O que aconteceu é que teve stand-up aqui antes. Aí o Guima contou a história que ele pegou a safada da mãe dele transando.
Uma vaga.
E aí a Cris aconteceu essa coisa aí bizarra, mano. E aí, como foi a cara da...
Conta pra gente.
Ela chegou maior feliz lá em casa.
Ah, Deus,
ela mal. Deu 5 estrelas pro motorista ou pro velho que tava comendo ela?
Ela deu em cima do motorista. Do Uber.
Pediu aquele Uber Senhor.
É aquele Uber que vem com uma UTI móvel, né? É pra velho.
A velha falou, não precisa nem pagar mal. Não, que eu resolvo aqui.
Tem balinha, corega.
E insulina. Fica tranquila.
Você acha que a sua mãe tira o corega na hora do boquete?
Eu nem quis imaginar essa cena.
A tua avó tem quantos anos?
72.
Ah, ô!
Meu Deus do céu.
Ah, dá pra pegar.
Grupo de risco. De risco.
Foi levar a vacina, foi pegar a vacinação lá, né?
Tomar espetado.
Ela gosta do cilindro, né?
Mais alguém? Tem um comentário ou pergunta? Mais alguém?
Comentários assim é bom, viu, gente?
Pode ficar à vontade. Muito bom.
Já amamos a sua avó.
O cara lá também, viu?
Onde você foi, Alex? O Alex foi limpar o microfone por causa do Covid.
Foi só você falar da sua avó que ele passou vaselina no microfone.
Isso aí nem mata, não. É bom ar. Sacanagem. É bom ar.
Tem mais alguém lá no cantinho?
Cara, passou Rexona.
Na ponta esquerda. Fundão.
Aí no fundo.
O Alex tá sacanagem com o Alex, né? O cara tá bem aqui, a pessoa lá do outro lado.
Já vai pra ele, vai pra aí depois. Primeiro aqui, vai lá, Alex.
Opa.
Como é seu nome, irmão?
Ronaldo.
Ronaldo.
Boa.
Minha pergunta é pro Rominha.
Oi.
De quem foi a ideia de criar o Comentando Histórias?
Minha.
Próxima pergunta.
Os caras não quiseram fazer, aí o pé na rede fez.
Cara,
ficamos numa rádio, já te falei isso, né? Nossa, a gente ficou tão puto quando viu essa porra.
Quando viu o quadro?
Nossa, porque era a fase que a gente tava acabando a fila de piadas, né? Já tinha decidido terminar, a gente tava, né, um ano fazendo contra a vontade, assim, mesmo, assim. A gente queria fazer uma outra parada.
Sei.
Quando eu vi o comentando história, eu falei, cara, era esse produto que a gente tinha que ter feito. Aí agora tá fazendo a porra da banca que ninguém vê. Mas como que foi lá...
É, o Murilo deu uma ideia muito parecida com a que é do Comentando História. Então, inicialmente, foi do Murilo. Só que a ideia inicial era cada um de nós, são quatro no grupo, cada um contar uma história e os outros comentarem ali, interagir e tal.
Só o grupo.
O grupo, inclusive, começou com uma história do Vitor, do Camejo, que tinha, na história, tinha o Osmar e o Murilo. Então, era tipo a primeira história perfeita, assim. Já quase o grupo todo ali, eles bateram o carro ali, não sei o quê. Era uma história engraçada já, assim, para contar. Só que aí o Eduardo Castilho, que é comediante...
Deus o tenha.
Ele estava indo para a Alemanha.
É, ele está morando fora do Brasil.
É, fora do Brasil. Aí ele falou, cara, eu tô indo
Maceió, ele está morando.
Ele falou assim, eu tô indo embora e... dá pra fazer lá com vocês? Pô, já tô despedida. Eu falei, dá. Olha,
o que o Castilho fez de show com essa desculpa. Nossa. Da despedida.
É tipo o Exalta Samba.
O final do Exalta, foi isso.
É o nosso Sandy Júnior, né?
Ele fez uns 200 shows com esse negócio de ir embora.
Foi mesmo, fez sábado no Comedians. Pra gente, sabe?
Ficou 2 meses indo embora.
Aí ele falou, vai lá. Aí eu falei assim, beleza, faz o stand-up, aproveita e participa do nosso quadro que a gente tá criando. E a gente quer ver como funciona com o convidado. Aí, quando ele fez, ele contou a história. Inclusive, esse é o primeiro Comentando História.
Vídeo,
é o primeiro
vídeo.
Apesar de que a gente gravou o primeiro, a história do Camejo.
Soltou o primeiro do Castilho.
Soltou o primeiro do Castilho, porque quando a gente viu o Castilho contando a história e os quatro tentando colocar piada na história dele, comentando, fazendo piada, a gente falou, mano, é esse o formato. Claramente é esse o formato, porque assim... Quantas histórias eu tenho? Quantas histórias cada um tem? Isso aí ia durar, sei lá, 20 quadros se a gente se esforçasse muito.
Uhum. E aí, cada um contando a história... Se tivesse uma criança, ia ser atrapalhando histórias?
Que ano começou?
Cara, tem 3 anos já, eu acho.
Teve uma coisa que rolava muito na fila, inclusive... Tem uma fila de piadas com o Murilo Couto, que nunca foi pro ar. Aquele episódio que
ele teve... Mas ele tem duas já, né? No ar, não tem?
Ele fez bastante, mas também ele foi que não entrou. Teve um que não entrou, o Sarro, tem uma do Sarro que não foi. Acho que Paulinho Serra, o Nil gravou, tem várias, mano. Vocês têm uns episódios assim que não vai pro ar? Ou dificilmente dá errado?
Cara, dificilmente dá errado. Teve um ou outro, às vezes, principalmente por coisa técnica, assim, que não deu legal. E no início a gente tava aprendendo a fazer o quadro, né? A gente foi descobrindo o que é mais legal, o que é bacana. Foi entendendo, né? Como fazer mesmo, como comentar. Eu demorei pra entender como comentar. Porque antes eu ficava esperando a piada perfeita e comentava. E os moleques, pá, 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 pá. Então, os primeiros episódios eu ficava ali esperando uma piada muito boa. Mas não, é comentar. E ir comentando, e aí vem uma boa zona, e aí vem um comentário que é legal, mas não é tão bom. E aí vai. A gente foi aprendendo. E agora, dificilmente vai, porque quando as pessoas vão assistir o show, já estão querendo ver, né? A gente já aprendeu a fazer... E agora o grupo tem público, que antes as pessoas iam muito pelo Murilo, né?
Com
o quadro a gente conseguiu mudar um pouco isso, quem quer ir ver o Murilo vai assistir o solo do Murilo e a galera quer ver o grupo
cara,
também.
Quando consegue acertar a marca, é foda.
Você sentiu esse impacto no DVD?
No especial de Natal?
Não, no do Em Pé na Rede.
Ah, do Em Pé na Rede, senti, com certeza, assim, inclusive, quando o Murilo chegou a comentar, assim, que ele fez solo, ele falou, pô, o pessoal perguntou se ia até comentando histórias, aí eu já vi que, ia falar, então tá começando a
cara,
aparecer...
Cara, sozinho, fazendo solo, comentando isso.
Igual
o Ventura, por que você não faz a fila no final do seu show? Não dá, tô só...
O cara fica que nem o Chaves, né, entregando o show, assim, vem, aí vai pra trás, e vem e fala, eu sou casado, aí bate uma punheta, aí...
Dá
uma estrelinha.
Mas nada é mais ridículo que dar estrelinha. A última pergunta, lá no fundo, é a última, hein? Se mais alguém quiser fazer, tem que ficar ligeiro, perto do Alex, vai lá. Cadê?
Cadê, Alex? Cadê a mãozinha? Tá lá no fundo, Alex, ali, ó.
Tem uma pergunta pro Di.
Soltar um melado. Pois não, começa o nome, meu irmão.
Guilherme.
Guilherme, da onde você é, irmão?
São Mateus.
São Mateus.
Veio de fora também.
Boa, sim.
Queria saber como foi o processo pra achar o Will
E se, na sua opinião, ele é o melhor diretor que esse programa já teve?
Eu tô achando que essa pergunta foi armada, hein? Porque o Will, é, como eu posso falar assim, sem ofender, é um puta de um retardado, faz tudo errado, mas ele tá se destacando na direção, por quê? Porque quando não tá ele, tá o Juninho. Então... É.
Aí fica fácil.
A régua tá baixíssima.
É. É. E se no Torreiro tá quem?
Tá o outro que bate o microfone na
aí fudeu de vez.
Aliás,
agora eu entendi por que tem esse pedestal de microfone, inclusive. É pra não enfiar na cara quando você tá falando.
Aí é só no ir de regata que ele acerta. É.
Mais tá um, mas alguém tem uma pergunta? Rapidinho, então, no final do programa. Acabou?
Ali, Alex, tem alguém ali levantando a mão?
Porque, a real, vou falar a sinceridade com vocês. Queríamos ficar aqui horas igual o podcast. Ficar, não igual o Flow, Vilela, 12 horas, imagina, vocês têm família, né? Mas a gente queria
ficar...
Só tem que
ir pra escola uma hora,
o tempo faculdade. Normal que a gente faz, que é uma hora e meia e duas, que é a média do nosso, e tem gente que reclama. Pô, vocês fazem muito pouco tempo. Não, cara, eu tenho família, não vou ficar mais que isso em lugar nenhum. Só que aqui, infelizmente, não vai continuar porque o Dória não deixa, porque dá 9 horas o Covid pega. Então, vocês têm que...
Até as 9, das 7h30 às 9, é o horário da janta do Covid. Então ele não sai de casa, marmitando tranquilão. E aí depois das 9 ele se cuida, hein? Que ele tá atrás dos postes aí, ó, só de sniper em vocês.
Mas se você, Rominho, quiser dar um recado, divulgar alguma coisa, queria agradecer e pedir uma salva de palmas pro nosso convidado primeiro do podcast ao vivo, Rominho Braga.
Muito obrigado por ter chamado aí. Obrigado mesmo, primeiro ao vivo aqui, né, com plateia. Eu queria dar um recadinho, assim, que eu tô tentando produzir bastante agora na pandemia pra ver se a cabeça melhora. Então tô soltando vídeo todo dia lá no Instagram, esses videozinhos aí que eu pego aí de meme legal, assim, de vestidinho. E no canal no YouTube soltando 3 vídeos por semana lá, umas sketches, vou tentar react agora e já volto a soltar stand-up também.
Só uma última pergunta, você, como é que tá seu canal do YouTube? Tá indo bem ou deu uma caída?
Não, tá estranho porque tá sem stand-up, né? Tá sem stand-up.
Vou te dar uma ideia, porque tem um negócio que chama acrotomofilia, que é quem tem tesão em gente que falta um pedaço do corpo. Aí numa dessas você monta um canal no Xvideos e já dá aquele up, entendeu?
Monetiza, faz um OnlyFans.
Eu posso colocar uma calcinhazinha aqui?
Isso, isso, faz o pack do cotoco.
Pack do dedinho. Pack do dedinho.
Muito obrigado, senhoras e senhores. Valeu você que assistiu aí em casa. Esse foi o podcast. Muito obrigado, Comedy Sampa. Valeu, iFood. Fricô e todos que estão com a gente. Obrigado, boa noite, obrigado.
Valeu, seu Paulo, valeu. Que Deus o tenha.
Valeu, seu Paulo.
Falou, valeu.
Não esquece da segunda dose, hein, seu Paulo.
E paga o Uber da próxima, seu Paulo. É feio isso.
Seu Paulo, tarado.
A segunda dose do Campari, eu tô falando.
Espera aí.